Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itmara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Está começando mais um programa Música é Lei aqui, diretamente do estúdio Clenon Borges. Hoje o programa está muito especial e para você também quer nos acompanhar, pode nos seguir através do Instagram, @ Rádio Assembleia FM. Estamos também no YouTube e também no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no al.mt.gov.br. Hoje o programa está incrível para começar bem essa semana, né? Com muita informação e música boa por aqui. Vamos nessa aventura contagiante. E mais um Música é Lei. Hoje a nossa convidada, ela é mestre em economia e doutoranda em sustentabilidade. A servidora pública Vera Lícia de Arimateia Silva. Bem-vinda aqui no programa Música é Lei, Vera. Muito obrigada por atender o nosso convite.
Eu que agradeço imensamente o convite e claro que aceitaria estar aqui como estou, porque é uma oportunidade muito grande e eu que agradeço o convite.
Que bom! Então nós vamos começar nesta segunda-feira maravilhosa. Hoje a Tati Medeiros não está aqui na bancada porque está cumprindo uma agenda fora, mas é muito bom tê-la aqui no nosso estúdio da Rádio Assembleia. Vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Vera Lícia. Como ela concilia a agenda cheia e os cuidados com a família? Você é natural de onde, Vera?
Eu nasci em Diamantino.
Pertinho
de Cuiabá. Né? Então, é um pulo. Meus pais ainda moram em Diamantino, né? São bem idosos, têm 85 anos. Então, é esse bate e volta desde os 10 anos, quando vim para Cuiabá a estudo, para estudar, eu faço esse bate e volta. É minha vida... periodicamente, né?
Inclusive, nos fala um pouco dessa sua infância, porque eu sei que seu pai também tem uma rádio no interior, né? Seu pai também trilhou na política.
Exatamente. A rádio, né? Ela tem eu tenho uma interação muito grande, uma vivência muito grande com esse meio de comunicação. Porque, além do meu pai ter uma rádio, né, na região de Diamantino, e eu ver todo esse movimento da importância da rádio, como a rádio leva para todas as pessoas, né? Inclusive, naquela região até hoje, o que chega nos locais mais longínquos, né, é a rádio.
Como que chama a rádio?
Rádio Parecis, de Diamantino.
Eu já estive lá, uma galera muito animada. Isso. Foi muito boa a nossa visita lá.
Então, isso é uma vivência desde a infância. Mas ainda trabalhei em rádio, né? Trabalhei na Rádio Cultura, Rádio A Voz do Oeste. Então, eu já tenho essa vivência bem forte com a rádio, com jornalismo e rádio. Na questão das pautas, na direção da rádio, então é uma experiência e eu amo, né? Porque rádio é essa interação maravilhosa, essa proximidade com as pessoas e eu adoro.
Você está em casa, né, Vera?
Isso aqui é o meu ambiente, é um lugar que eu adoro.
Isso mesmo, ouvintes, para quem não sabe, a Vera Alice, ela é jornalista.
Exato.
Mas aí ela migrou para a área de economia e agora ela está fazendo doutorado e fala muito sobre sustentabilidade, está estudando tudo isso e vai nos contar aqui os detalhes, né? Já explica para a gente como é que você saiu. Você chegou até a área de economia e depois mestrado e agora faz o doutorado, né, em sustentabilidade. Também é jornalista e que faz estar, qual o tema do seu trabalho, do seu estudo?
Então, é interessante essa trajetória porque eu, enquanto jornalista, eu atuei 10 anos no jornalismo, né? Trabalhando nas diversas frentes, jornal impresso, revista, televisão e rádio e assessoria. Só que teve um momento que eu queria migrar para o jornalismo econômico. Eu verificava que, na época... É, na época, os colegas não eram muito atraídos à questão da economia. É muito cálculo, é muita coisa que normalmente os jornalistas correm. É. E eu adorava. Então, eu falava, gente, toma aí, tem um nicho de mercado, uma oportunidade. Então, eu queria fazer muito uma pós-graduação em jornalismo econômico. Mas aqui na nossa região não havia possibilidade e pouquíssimos que existiam seriam uma em São Paulo, eventualmente uma no Rio de Janeiro, e naquela época eu não estava em condições de viajar. Então, eu falei, bom, não vou fazer então. Só que me surgiu uma ideia. Eu falei, então, vou fazer vestibular para economia. E assim fiz, de forma despretensiosa, e eis que passei no vestibular. E aí eu falei, agora então é um sinal, eu vou ter que fazer essa economia. E foi muito bom para mim, porque eu ampliei a minha visão das possibilidades, né? Eu comecei a gostar da economia e eu mergulho e me apaixono pelas coisas, né? Então, eu fui muito para a economia. E na economia, eu já voltei para a economia social, para a economia solidária, né? Então, é interessante que na economia, depois eu passei no concurso público como economista, né?
Olha só.
Né? Analista na área de economia e fiz mestrado em economia. Né? No meu mestrado em economia, trabalhei com questões da economia institucional. Né? E depois no doutorado eu estou fazendo o meu doutorado é de sustentabilidade social e desenvolvimento. E eu gosto muito dessa questão, inclusive, que abarca a economia circular. Então, que é uma outra economia, outra vida, né? Não é só comprar e descartar, é comprar e reaproveitar sempre. Então, eu estou muito apaixonada por isso que eu estou fazendo agora. E o meu doutorado vai ao encontro desse tema da economia circular, porque eu estou tratando especificamente sobre compras públicas sustentáveis.
É, e um assunto que não se esgota nunca, né? Especialmente nesse momento, né? Cada vez mais as pessoas têm aquela necessidade de consumir cada vez mais, né? E existe um marketing muito forte por trás de tudo isso, né?
Então, isso aí é uma coisa bem interessante que você trouxe, porque é justamente essa é a grande dificuldade da mudança de paradigma, da mudança cultural, e porque a gente precisa fazer esses enfrentamentos, né? Primeiro planejar as compras, né? As compras individuais e planejar ainda mais as compras públicas. Porque está envolvendo o dinheiro de todos nós, né? Mas a grande questão é da gente estimular, enquanto compras públicas, estimular o mercado. Para que o mercado entenda que as instituições públicas, que são os grandes demandantes, os grandes compradores, veja só, a Assembleia Legislativa, qual é o volume de canetas que a Assembleia Legislativa compra? Qual é o volume de papel que a Assembleia compra? Cadeiras. É um volume muito maior do que eu comprar uma cadeira para o meu escritório. Então, assim, o poder de compra que uma instituição pública tem favorece a ela induzir o mercado em tomar atitudes mais sustentáveis. Então, é isso que liga as compras públicas à sustentabilidade. Então, compras públicas sustentáveis é essa mudança de paradigma para a interferência ou a indução do mercado para a sustentabilidade.
Isso, e você contando tudo isso para a gente, aqui na Assembleia a gente já passou por várias vivências, inclusive na questão do copo descartável, né? De cada um ter a sua canequinha, de cada um ter o seu copo, né? Para preservar mesmo o meio ambiente, né? Porque o lixo, ele só some da nossa frente, mas ele não deixa de existir, né?
É até interessante que isso que você está falando do... Realmente precisa fazer essas mudanças, de fazer esses ajustes, de parar de usar o copo descartável, porque o copo usar o copo de plástico, né?
Sim.
Porque o copo de plástico, ainda que digam que o plástico é reciclável, a verdade é que o plástico não tem reciclabilidade.
Não tem?
Não tem. Então, assim, o copo de plástico, ele vai ser descartado mesmo. Não existe indústria, não existe cooperativa de catadores, não existe lugar nesse Brasil, quiçá do nosso planeta, que tenha a intenção de pegar todos esses copos e reciclar, porque essa logística e o custo para a reciclagem desse material é muito mais caro do que fazer um novo.
Inclusive, na questão, você está falando dos copos, né, de plástico.
De plástico.
E as PETs, garrafa PET.
Tudo isso é complicado, porque, por exemplo, a garrafa PET, só algumas que são... Todas eles têm até produto, pasmem, que tem aquele símbolo do reciclável. Sim. E realmente pode ser considerado reciclável, mas não tem reciclabilidade, então não adianta nada.
Não tem
porque não tem... Não tem...
Investimento?
O investimento para reciclar aquilo ali é altíssimo, não compensa. Então, quer dizer, a pessoa, o industrial, né? A pessoa que trabalha na indústria, né? O dono da indústria, para produzir, se ele for reciclar aquele material de novo, né? Ele for pegar aquele material e reciclar para fazer novo, ele vai ter prejuízo.
Então...
Porque o custo vai ser maior do que o lucro que ele obtém fazendo um novo. Entendeu? Então, assim, não compensa, não tem reciclabilidade. Isso é uma questão importante a gente saber, para a gente tentar buscar mais isso daí, entender para a gente, primeiro, como consumidor, saber buscar no mercado. E isso, as compras públicas sustentáveis têm um impacto imenso, porque a gente vai induzir o mercado a produzir materiais que respeitem o ciclo da sustentabilidade, que é a economia circular. Que as indústrias fabriquem materiais que possam realmente ser reciclados, que tenha reciclabilidade. Então, é esse que é o nosso papel enquanto organismo público. E você trouxe... Tem mais uma coisa além do papel que você falou.
Dos copos?
Tem essa questão dos copos, tem tudo isso. Bom... Enfim, vai surgindo as ideias, que são tantas coisas, né, Timara, que a gente, eu fico extremamente empolgada de falar de tudo isso, né? E a gente tem que ampliar essa visão.
E na sua, então, eu quero saber a sua opinião, o que que falta para que esse mercado avance, para que realmente os produtos cheguem de uma maneira que realmente sejam reciclados?
Então, primeiro, precisa de... A conscientização, a sensibilização, tá? Mas...
Você diz isso no sentido de reduzir o consumo?
Não, no sentido geral das próprias instituições. Porque o que eu tenho visto, infelizmente, é que essas grandes instituições não conhecem, não sabem o que é sustentabilidade, não têm interesse de se aprofundar nisso. Apesar de que nós estamos num momento de urgência. De urgência e emergência. A gente precisa fazer alguma coisa para ontem, porque a gente está aí acontecendo eventos climáticos cada vez mais catastróficos, e eu, infelizmente, eu tenho condições de prever para vocês, né, e todos para você e para todos os ouvintes aqui, que isso vai ser mais recorrente, cada vez mais recorrente, e a gente está destruindo o nosso planeta. Se a gente não... Como dizem os antigos, assim, se a gente não tomar atento, a gente vai mergulhar numa grande situação catastrófica, entendeu? Então, é muito importante que a gente se oriente. Então, eu acho que o que falta principalmente é a conscientização, principalmente dos organismos públicos, tá? Porque se o órgão público ele tem consciência disso, ele vai... fazer os regulamentos, as leis. E é a gente que manda no mercado. Né? Enquanto órgão público, a gente tem muito poder no mercado. Então, de alguma forma, a gente consegue induzir todo esse mecanismo. Porém, a gente mexe com muita gente grande, né? Tem muita gente que não está preocupado com o amanhã. Ele está preocupado só de encher os seus bolsos, né? E da sua família. Pessoas que não estão pensando no amanhã, porque eu vou morrer não sei com quantos anos, né? Então, eu vou embolsar o máximo que eu puder e depois alguém que resolva. Ou uma tecnologia incrível vai chegar e vai resolver tudo isso para nós. Isso é complicado, porque é enfrentar as grandes organizações.
É, enquanto isso, o planeta pede socorro, né, Vera?
Exato.
Bom, pessoal, hoje eu estou conversando com Vera Lícia, ela que está fazendo doutorado em sustentabilidade. E também eu quero saber como é que você concilia, né, toda essa sua carreira com família, né, a mãe da Juliana, que agora também é universitária, né, mãe do Pedro, lindo, que já esteve aqui no programa Música Lei, né, em homenagem ao Dia das Crianças, e também esposa do nosso colega Giovanni Assis.
Então, agora está ficando bem pesado, confesso, mas eu entendo assim também com alguma, como oportunidades. Primeiro que eu tenho uma família incrível que me permite, me dá apoio e sustentação para eu ir para frente, né? Minha família é muito assim, tô sentindo falta de você, tô com saudade de você, mas vai, porque eu sei que você é feliz assim. Então, eu tenho muito apoio da minha família, desde os meus pais até meu esposo, meus filhos, sinto esse apoio. Então, a gente vai seguindo em frente com muito amor, né? E a outra coisa é a vontade de fazer. Eu tenho tanta vontade de fazer que eu tenho que me controlar, porque eu vou, na verdade, abraçando as questões, principalmente agora com a sustentabilidade, eu me entrego muito com as coisas. Então, eu trabalho no Tribunal de Justiça, né? Então, eu faço meu cronograma lá, meus horários certinho no tribunal. Porém, em muitas oportunidades, eu tô tendo muitas oportunidades de ter essas conversas, essas palestras, esses encontros, treinamentos, algumas coisas que eu fico muito grata de poder contribuir, compartilhar, porque são assuntos que me interessam muito e que me preocupam.
E é com essa história linda que a gente vai terminar o primeiro bloco ouvindo Dandalunda. A escolha é claro, né, da Vera Lícia. Gosta dessa música?
Eu gosto muito e eu escolhi essa música porque é de uma cantora incrível, uma cantora negra, e eu gostaria muito de homenageá-la, né? Porque eu sou uma mulher negra no mercado, batalhando, eu sei das dores das mulheres negras, e a Margarete Menezes, uma pessoa maravilhosa, né? Então é por isso.
Vamos ouvir e voltamos já. estamos de volta com o programa Música é Lei, que tem o apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, sob o comando do deputado Max Russi, do secretário de Comunicação, Coronel Henrique Santos, aqui na Superintendência de Rádio, a Tati Medeiros, na Gerência de Rádio, Eduardo Ferreira, produção do Música é Lei é minha, de Itimara Figueiredo, e operação de áudio, nós temos aqui o nosso companheiro Nick Françoso. Hoje eu estou conversando aqui com a doutoranda em sustentabilidade, Vera Lícia. Vera, fala pra gente, para os nossos ouvintes que quiserem saber mais do seu trabalho, onde encontram, quais as suas redes sociais?
Então, no Instagram eu inaugurei recentemente
Olha.
O VL Inovar, né? Uma marca que está em processo de registro. Mas VL Inovar no Instagram, só
Sim.
colocar arroba VL Inovar, o pessoal vai encontrar. E isso nasceu de uma necessidade de falar sobre isso, né? De divulgar e trazer um maior número de pessoas para essa questão da sustentabilidade. E está sendo muito legal, porque o retorno que eu estou tendo é, nossa, eu não sabia que era assim.
Tem muita gente preocupada com o meio ambiente, né?
É, tem. E muita gente fala, nossa, eu não sabia que era assim. E eu estou ampliando essas questões. Então, assim, o VL Inovar, eu criei essa para diferenciar do meu Instagram pessoal. E ali eu só trato de sustentabilidade. E depois, se eu tiver a oportunidade, eu quero te falar e falar para os nossos aí ouvintes queridos sobre o que é sustentabilidade, tá, Itimara? Talvez muita gente não saiba exatamente o que é isso.
Nos conte!
Eu sempre tenho essa não queria perder a oportunidade, porque
claro.
As pessoas vinculam a sustentabilidade ao meio ambiente. Só que não.
Não.
É muito mais do que isso.
É muito mais amplo.
É muito mais amplo que isso. Meio ambiente é apenas uma parte. Uma importante parte, e é o que a gente mais fala, de fato, pelas questões das mudanças climáticas,
uhum.
né, do aquecimento global, isso toma uma dimensão que aos nossos olhos não dá para não prestar atenção,
Sim.
né? Porém, a sustentabilidade, ela é existe um tripé, que a gente chama, pela ONU, é chamado de triple bottom. Esse triple bottom, que é o tripé da sustentabilidade, ele tem o ambiental, o social e o econômico. Então, como você falou, né, da questão da economicidade também entra nesse tripé.
Uhum.
A questão social, que é o cuidado com as pessoas, e as instituições precisam cuidar dos seus servidores e também do público externo, imagina. A Assembleia Legislativa tem um foco muito importante em relação a isso. Porque aqui vocês estão cuidando de pessoas, né?
Sim.
E a questão ambiental que todo mundo já conhece. Além disso, para poder disseminar sustentabilidade nas empresas e instituições, no período que o Kofi Annan estava fazendo um projeto junto com as instituições financeiras, ele criou o que nós conhecemos hoje de ESG. E esse ESG são práticas de sustentabilidade dentro das instituições. Para a gente sair do teórico para o que a gente pode exercitar na prática. Então, ESG é o E de Environmental, que é ambiental, o social, né, social e governance, que é da governança. Então, as empresas estão sendo convidadas a aderirem a essa proposta ESG e as instituições públicas também, para que possamos, nessa condição do ESG, exercitar, ou seja, levar práticas ambientais, que a gente sabe que é gestão de resíduos, essa questão do copo descartável, toda essa questão ambiental, e também trazer a questão social, que é ajudar a receber bem os nossos clientes. Aqui é o cidadão mato-grossense como um todo,
Sim.
né? Mas também cuidar da gente da casa, dos funcionários. Cuidar se eles estão sendo bem tratados, se não existe assédio moral, se não existe, se existe pertencimento, todos estão aqui pertencentes. Então, isso é o social e está ligado à sustentabilidade. E a governança tem a ver com a gestão administrativa, porque tudo que a gente quer fazer precisa necessariamente passar por uma governança. Uma pessoa tem uma ideia e depois tem um fluxo de aprovações, isso é uma governança. Mas governança também está em instituir normativos internos, né, de conduta, código de ética, trazer mecanismos de transparência.
Olha só,
tudo,
né?
Tudo isso é governança.
É muito amplo,
você está,
né,
vendo que tudo isso é sustentabilidade.
Inclusive, eu quero que você nos fale também que nós vamos ter um treinamento sobre o Plano Diretor de Logística Sustentável, que vai ser presencial. E você, Vera, e a Mara Florencio, né, vão ministrar aqui na Assembleia Legislativa, né? Essa palestra terá o tema de Conheça o processo de elaboração, implementação e monitoramento do Plano Diretor de Logística Sustentável, PDL. Nos fale mais sobre esse assunto, como que vai ser, quem que é o público-alvo.
Então, é legal isso aqui e muito importante, porque o Plano Diretor de Logística Sustentável, a gente preferiu chamar assim, porque é o público... que a gente está direcionando é mais as instituições públicas aqui do nosso estado, né? Estaduais e municipais. Nesse sentido, a gente usa normalmente o plano diretor, é um nome mais comum para esse público, que pode ser chamado também nas empresas em geral, é chamado simplesmente de plano de logística sustentável. É um documento estratégico que direciona todas as ações de sustentabilidade daquele órgão. Então, assim, a gente vai nessa oportunidade, dia 7 e 8 de agosto, trazer toda a legislação que abarca a importância, a necessidade e a urgência da implementação do plano de logística sustentável nas instituições e nos municípios. E, além disso, ensinar a parte prática. O que eu tenho que fazer? Quais são os passos? Né? E isso envolve que normativos eu tenho que estabelecer, qual que é a característica do meu município, que tipos de indicadores que eu vou usar para fazer acompanhamento na parte ambiental, na parte social e na parte da governança. Aí entra a questão do ESG. Porque ali no plano diretor de logística sustentável é um documento norteador que vai inserir esses três caminhos. Então a gente vai, a Mara, que é advogada, professora de direito, professora, ela fala muito sobre contratações públicas e contratações públicas sustentáveis. Ela já participou do Núcleo de Sustentabilidade, assim como eu, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Tem um know-how muito grande, já é palestrante e professora aí, está muito tempo na estrada. E ela vai, né, formada em Direito, ela vai tratar mais a parte legislativa, né, da parte das leis e das normas. E eu vou entrar na parte prática.
E quem pode participar?
Quem quiser. É. Na verdade, está aberto ao público em geral.
Ah, não é só para os servidores da Assembleia.
Não, não é só para os servidores, inclusive é extensivo para os municípios, né?
Que bacana!
E assim, as pessoas que tiverem com vontade de se aprofundar um pouco mais no plano de logística sustentável, implementar ações de sustentabilidade, isso aqui é um bom direcionador, porque a gente vai trazer... um pé no chão, né? Vamos dizer assim, porque a gente fala muito de sustentabilidade, mas faz o quê? Tá tudo muito lindo, Vera, mas e agora? Aqui é o agora, a gente vai responder nessa capacitação, nesses dois dias.
E para participar, precisa fazer uma inscrição? Como
precisa
que é?
Precisa fazer uma inscrição, tem um contato, né? É 65 99908 1120. E também um e-mail, cursos@digoreste.org.br.
Repete o telefone, por favor.
65 99908 1120. Né? Nesse telefone, a pessoa consegue entrar em contato, inclusive pelo WhatsApp, para poder fazer o treinamento. Vai ser presencial? Por quê? Porque até isso a gente tem que explicar, né? Porque, assim, já tem muita coisa... online.
Sim.
A gente consegue dar um direcionamento maior, a gente tem um envolvimento das pessoas, uma atenção que a gente precisa, e porque a gente vai, principalmente no segundo dia, fazer uma atividade mais oficina, né? A gente quer trazer as pessoas para a prática. Então, é interessante, eu acho que o pessoal vai gostar. A gente está preparando um material bem legal.
Que bacana. E o que, que você me diz sobre a 30ª Conferência das Partes, que é o COP30, né? Que está sendo preparado e já há burburinhos no mundo inteiro sobre essa reunião que acontece aqui no Brasil esse ano.
Então, isso eu estou com bastante expectativa, porque a Vera, na sua essência, é uma pessoa positiva. Apesar das questões que eu enfrento e das coisas que eu estou vendo que precisam de urgência, né? A gente fica um pouco ansiosa, mas eu sou muito positiva. Eu vejo, por exemplo, com muita positividade. E vejo também que as pessoas estão trazendo bastante criticidade. É importante a gente se atentar para que as questões que sejam levantadas lá realmente sejam implementadas, que é uma coisa que a gente vê que é difícil acontecer, porque são diversos países, né, signatários.
Pelo menos 200 países.
Pois é, quase 200 países, são 198 países. Então, assim, o que acontece? É muita gente para entrar num consenso.
É a maior reunião global.
Exatamente. Então, a COP30 é um consenso. Tem que chegar num consenso, imagina. Então, assim, com essas diferenças culturais e de interesse, diferenças de interesse. Mas, enfim, a oportunidade de ser no Brasil e na Amazônia é incrível, porque ali o pessoal está chamando todo o planeta para estar ali no pulmão do mundo.
E como que você acha que Mato Grosso deve se comportar nesse contexto aí, né? Aproveitando, né, que aqui no Brasil Mato Grosso tem essa dimensão territorial gigantesca, tem os três biomas, né? Pantanal, Cerrado, Amazônia.
Então, Mato Grosso, ele pode ter uma oportunidade incrível, vai depender muito dos nossos dirigentes de aproveitar, eu creio que sim, que vai ser aproveitada essa oportunidade, porque a gente tem que ter visão estratégica também, para chamar atenção para o Mato Grosso, que tem, como você disse, esses três biomas, né? E eu creio que essa COP é importante, inclusive, para nós também, porque ela traz, pela primeira vez na história das COPs, uma interação muito grande com os povos indígenas,
sim,
com os povos originários. Isso é muito rico, porque é até um pedido de desculpa, sabe? Porque eles falaram, a gente tem que rever esse nosso conceito. Não adianta nada a gente só trazer os grandes líderes institucionais sem trazer os líderes indígenas para a pauta dessas discussões. Então, essas pessoas sábias do nosso planeta, que conhecem a Terra e sabem, né, do que nós precisamos de verdade, estarão lá. Então, para mim, isso é um alento.
A Vera estará lá?
Eu pretendo ir lá. Já está tudo meio arquitetado, organizado para estar lá. Eu quero muito estar lá.
Maravilha.
Para respirar. Vão ser vários eventos, inclusive eventos. Tem alguns eventos, terão alguns eventos mais formais, né, com os líderes de, representantes institucionais dos países, e vão ter também eventos para toda a comunidade. Então, workshops, palestras, e eu não quero ficar de fora disso, né?
E aí você
vai
volta
vai ser aqui. Difícil escolher.
Sim.
Aí eu volto e replico tudo,
claro,
para todo mundo,
vem
com
aqui nos contar no Música é Lei, porque é uma delícia conversar com você. Aliás,
com
você tem algum hobby?
Olha, eu gosto de muitas coisas. Escutar música, dançar, mas no momento o que eu tô mais fazendo é ler. Eu adoro ler.
Tudo, né? Sobre sustentabilidade.
Sustentabilidade nem se fala, né, gente? Ah, Maria, eu devoro todos os livros. E assim, agora com a facilidade do livro online, eu sei que muita gente não gosta e eu respeito. Eu também às vezes me canso, dou uma cansadinha, mas eu tô muito adaptado ao ambiente online, vou confessar para vocês. Então eu baixo tudo no Kindle. Então, a minha biblioteca é de cerca de 500, 600 livros que eu levo embaixo do braço.
Ah, só uma coisa pouca, né?
E aí eu vou fazendo. Mas, assim, além de sustentabilidade, eu gosto muito de ler sobre questões da negritude, da questão do empoderamento das mulheres. Então, eu sou muito ligada a essas pautas sociais.
Que bacana.
E minha... fico encantada perco o tempo.
E você tem alguma viagem inesquecível para nos contar?
Olha, tem muitas viagens que eu adoro viajar, né? Eu acho que toda a minha família gosta muito de viajar, a gente sempre aproveita bastante. Mas eu acho que uma viagem que eu posso considerar inesquecível foi quando levei a minha filha para Natal. Essa é uma viagem inesquecível, sem dúvida.
Que ela foi para estudar.
Ela hoje faz ciências da computação. Natal, Rio Grande do Norte, bem aí, 3.000 quilômetros, minha filha. Você podia ir para um lugar mais perto, não?
Coração de mãe fica daquele jeito.
Exatamente. Então, acho que dentre as viagens, essa ficou marcada por esse tchau que eu dei para minha filha, para esse novo mundo. Mas estou muito tranquila, porque, graças a Deus, ela está deslanchando. E junto com isso, a possibilidade de a gente sempre voltar, retornar. E eu gosto muito de praia, então a gente sempre
tá tudo
certo, retornando
então,
pra praia.
E na culinária, você gosta mais de apreciar ou você se arrisca também na cozinha?
Olha, eu confesso que eu me arrisco pouco. Mesmo porque meu esposo cozinha muito melhor que eu.
Isso é ótimo.
Então eu fico sempre... Então, assim, eu não me arrisco muito, eu sou mais das coisas práticas, eu não tenho muita habilidade artesanal, entendeu? Então, assim, eu falo assim, na cozinha eu sempre chego, gente, eu tô aqui pra ajudar. Eu sou bem mandada, eu pico o quê? Mas eu não fico responsável, porque não é muito a minha praia. Mas apreciar, eu tenho um paladar bem vasto, então, de tudo, eu gosto muito de experimentar. De tudo eu como.
Tá tudo certo,
tá tudo,
né?
Certo.
Que bom. Muito bom tê-la aqui no programa Música Elei. A gente vai encerrar com a música A Loba. Conta para os nossos ouvintes por que essa escolha.
Porque eu amo a Alcione. Acho uma mulher incrível. E é uma música, assim, mais de tocar o coração, pra trazer um pouco dessa outra Vera, né? Porque a maioria das pessoas só conhece a Vera profissional, que faz a palestra, que faz o treinamento. Mas não, também tem essa parte um pouco mais íntima, né?
A Vera dessa romântica.
A Vera mais romântica e tal. E a Alcione, gente, pra mim tá no topo das cantoras brasileiras.
E essa música com o Mumuzinho ficou muito linda,
muito,
né?
Muito, o Mumuzinho é maravilhoso.
Isso mesmo. Muito obrigada por vir aqui mais uma vez. É sempre um prazer quando você tiver mais novidades aí, principalmente nessa área, né? Sustentabilidade, que é bastante ampla, você nos contou aqui. Venha para o Música Elei, a gente está aqui sempre esperando por notícias incríveis e especialmente do seu estudo, tá bom?
Sim, sim. E só convidar que eu venha, será um prazer. Obrigada, Timara.
Que bom. Boa sorte no seu doutorado, no evento de agosto, né? Que todos os seus projetos deslanchem aí para que contribuam para o mundo melhor, né, Vera?
Sim, com
certeza. Que traga informações precisas para que as pessoas saibam, né, como cuidar melhor do nosso mundo.
Exatamente.
Ouvintes, ficamos por aqui. Até o próximo Música Elei. Tchau, tchau.
Marrom, eu não posso deixar você ir embora. Eu não vou fazer isso na minha vida. Eu não posso deixar ela embora sem eu cantar pra ela. Ó, sou doce de águas aboleda. E ao como cão, sou capaz da gaveta. Mas só lhe não pise na onda. Se vou na cega eu detono, comigo não rola. Sou leão e vou minha vara baixão. Mas não tente nunca enganar meu coração. Amor pra mim só vale assim. Primeiro Marrom.
Adoro sua mão atrevida, teu toque, seu simples olhar, já me deixa despida. Mas saiba que eu não sou boba. Debaixo da pele de gata, eu escondo uma loba.
Quando estou amando, eu sou mulher de um homem só.
Com tristeza.
Eu lembro do meu saldo, mas o que me deu prazer. Mas, ó, meu rei, a minha lei. Você tem que saber
como é que é a gente. Sou mulher que deixar. Se você me trair, eu já não levo a mão pra me trair. Balança, mas não me destrói. Que chumbo trocado não dói. Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção.
Ai, sou um rapaz de tudo pra viver feliz.
Tudo.
Mas também sou de cortar o mal pela raiz. Não divido alcione com ninguém.
Nem eu.
Não nasci pra viver no além. Mas me deixe saber, ou será bem melhor pra você me esquecer. Muito barulho pra você!
Aplausos pra esse artista, pra esse showman.
Obrigado, amor. Obrigado, amor. Que honra.